diretor de Vigilância em Saúde do município, da cidade de Porto Alegre, Dr. Fernando Reiter. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Kelly. Uma satisfação, Potter, poder estar conversando sobre esse assunto que é muito delicado, né? Eu ouvi o que tu escreveu ali, Kelly, 3 em cada 10 pessoas com menos de 40 anos ainda não se vacinaram, né? Vou trazer um dado aqui, Potter. 50 a 59 anos de idade, 31.780 pessoas não se vacinaram e de 40 a 49 anos, 58.525. Isso totaliza mais de 90 mil pessoas. E eu queria lembrar, nós começamos a vacinação na faixa etária que a gente brigou tanto, lutou, defendeu no dia 5 de junho. E esses de 40 anos de idade, já desde o final do mês de junho, já tinham a possibilidade de se vacinar. Então, realmente, isso está nos trazendo uma preocupação porque vai dificultar a gente conseguir chegar à imunidade coletiva que tanto a gente quer. Isso pode ser uma porta para variantes mais resistentes e causar aí um aumento do número de casos. Isso está nos assustando.
Me parece, doutor, pensando aqui, né, porque qual é a razão de não se vacinar? É de graça? O governo não sei o quê, o governo... Não, está disponível para todo mundo, é fácil de ir, tem vários locais de vacinação. Eu fui, estava comentando com o senhor, né, fui no drive-thru, não precisava nem descer do carro, eu desci porque eu estava tão feliz, eu queria pular e queria abraçar a moça, não abracei, não pode, mas eu estava tão feliz. Por que que ainda tem gente que não quer ir?
A gente luta hoje com uma praga da humanidade, eu diria assim, o mal da humanidade, que são essas fake news, esse monte de cientistas. A gente dizia brincando que o Brasil era o país dos técnicos de futebol. Hoje nós somos dos especialistas em vacina, né? Então as pessoas hoje estão se sentindo muito à vontade para falar o que quiser. E isso está assustando, porque tem gente que hoje lê exclusivamente as redes sociais, as páginas, sem dar referência de onde está tirando. Então, eu queria aqui reforçar, tá? Nós temos aí 4 vacinas disponíveis, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e agora a Janssen. Vai entrar outras logo, logo, e todas elas são boas. Há poucos anos atrás, ninguém se preocupava. Você sabia que a gente tem várias marcas de vacina para várias doenças hoje no nosso país e elas não se preocupavam. Então, importante a gente se vacinar, é a imunidade coletiva. Lembro, né, que a convivência entre as pessoas, ela, entre o vacinado e o não vacinado, ele pode causar um problema, pode gerar uma nova variante e aumentar, sim, o caso. É, doutor, isso que nós não queremos, né? Então, doutor, temos que alertar isso.
Tem aquela piada, né? Tem aquela pedra que a gente está contando aqui, né? Que a gente está na fila da vacinação e alguém grita lá: que vacina estão dando aí? Aí tu responde: para Covid. Né? Vamos ilustrar com informação, né? Porque Porto Alegre foi vacinada massivamente. Vamos mais profundamente. Aqui vai entrar a minha opinião. O grande problema da Coronavac foi que o presidente da República lutou contra ela, gritou contra ela. E o presidente da República é uma pessoa muito respeitada por milhões de brasileiros. Né? Isso atrapalhou o processo da Coronavac. Então vamos às informações. Já que a vacina, talvez, eu não sei se ela é a vacina mais dada em Porto Alegre, mas certamente está entre as 2 ou 3, né? Porque foi com ela que começa o processo junto com a AstraZeneca. Vamos aos dados, doutor. Vamos aos dados. A população que se vacinou com a Coronavac, o quanto ela não foi mais para o hospital, o quanto ela não foi mais para a UTI, o quanto ela não foi mais, né? Ela não teve mais a severidade da doença, lembrando que vacina não é cura, vacina é proteção. O quanto das pessoas que tomaram a Coronavac ficaram protegidas em Porto Alegre? O senhor pode trazer para a gente esse número, assim, para a gente ter uma noção? Eu tenho certeza que o senhor não tem o número exato, mas tem uma noção de quanto isso funcionou na cidade. Para a gente acabar com esse mito de que uma vacina pode ser melhor que a outra, por favor.
Eu vou trazer o dado atual, né? Eu queria lembrar que lá em março deste ano, pior momento da nossa pandemia, a gente chegou a ter mais de 1.000 pessoas internadas em leitos de UTI com confirmados ou suspeitos de Covid. Nós tivemos uma taxa de mortalidade que chegou a 99 pessoas num único dia. Nós batemos os recordes no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil de morte. Hoje, nós estamos com 235 casos, ou seja, a gente reduziu 4 a 5 vezes o número de pessoas internadas. A média de internação baixou bastante. A média de idade das pessoas que se internavam antes eram pessoas acima de 60 anos de idade. Hoje são pessoas mais jovens. Isso é preocupante, sim, mas é menos pior porque a chance de recuperação é maior. E nós estamos aí agora convertendo leitos COVID para leitos para atendimento de outras necessidades. Então, é notório que tudo isso que está acontecendo hoje, que permite nós poder estar circulando com mais segurança, que permite a gente poder transformar leitos COVID em leitos clínicos, a gente poder confraternizar, mantendo o distanciamento, aumentar os protocolos de segurança, isso só se deu por causa da vacina. Isso é óbvio. Então, infelizmente, tem jovens hoje perdendo a vida ou ficando internado, ocupando leito de UTI, porque estão se recusando a tomar vacina. Então, pode. E Kelly, é fundamental. As pessoas têm que entender que a vacina é um ato coletivo. Não vai adiantar eu me vacinar e uma pessoa próxima de mim não querer se vacinar, porque ela vai poder ser um vetor importante e poder transmitir. Eu queria lembrar que a vacina, ela protege muito, mas ela não elimina a chance de uma pessoa adoecer, ainda mais se tiver uma variante. Então, reforço aí esse pedido, esse apelo, né? Como bem coloca nosso prefeito, vacina é boa, é aquela que está disponível e no braço da pessoa. É essa a questão importante.
Essa questão de a pessoa procurar o tipo X de imunizante, né? Ah, eu só vou porque eu ouvi na rádio que está chegando um lote da Pfizer ou da Janssen. Eu me lembro, doutor, que teve uma época que a gente precisou esclarecer aqui porque as pessoas não queriam tomar AstraZeneca, porque a Coronavac, queriam a Coronavac porque era menor o tempo entre a primeira dose e a outra, Potter. Então, significava que se tu estaria completamente imunizado em menos tempo, né? Em menos de um mês, tu já estaria completamente imunizado e as pessoas queriam se refestelar, viajar, e aí não queriam essa que a Pfizer hoje, por exemplo, é 10 semanas, ou a AstraZeneca é 10 semanas. Por que, doutor, que não faz nenhum sentido escolher vacina a essa altura do campeonato? Eu falo na coluna, em GZH, que a prefeitura até está adotando estratégias bem humoradas de comunicar, né? Como, por exemplo, uma imagem que alguém está no deserto, aparece uma garrafinha de água e a pessoa pergunta, é com gás ou sem gás? Quer dizer, não faz nenhum sentido porque você está ali numa situação que precisa de água. O que que o senhor diria para essas pessoas que ainda, com toda a explicação, querem escolher qual vacina tomar?
Bom, eu queria dizer que isso vai dificultar muito a gente chegar naquele nosso objetivo, que é a imunidade coletiva. Tá? Não faz sentido nenhum as pessoas quererem escolher. Eu queria lembrar que todas as vacinas ainda não têm tempo suficiente de avaliação, de durabilidade, porque isso é melhor, aquilo é melhor. A gente tem estudos ainda em fase 3. Os estudos de fase 4, que tem longitudinalidade do processo de cuidado, que vai poder nos dizer, talvez no futuro, que essa vacina é melhor que aquela, mas que pode ser corrigido com uma nova aplicação de dose, que não existe ainda a possibilidade agora, nesse momento. Eu queria aqui dizer, nós estávamos conversando antes, fora do ar, né, de que discutir uma terceira dose é só depois que a gente tiver aí as pessoas com 18 anos, agora abrindo a possibilidade de a gente vacinar de 12 a 17 anos aos nossos jovens com comorbidade. Então não faz sentido porque a gente precisa ter essa imunidade coletiva, todas as pessoas se vacinarem, para a gente poder diminuir o número do vírus, o quantitativo do vírus circulante na nossa região aqui, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, vacinar, todas as vacinas apresentam uma eficácia muito alta, especialmente para a forma grave, que é isso que nós estamos buscando neste momento, porque a forma leve é muito mais fácil de tratar, nós não vamos eliminar a possibilidade de a gente adquirir o vírus. Então, por isso que nós reforçamos, e tu coloca muito bem na tua coluna, que todos os outros jornalistas que já colocaram, reforçam essa necessidade. os especialistas colocam sempre isso, né? Que pessoa que não se vacina, ela é um risco para as pessoas que estão se cuidando, que estão se preservando. E logo, logo nós estaremos fazendo eventos, nós estaremos fazendo confraternizações de final de ano e nós vamos topar com essas pessoas que podem transmitir o vírus e levar ao óbito pessoas queridas nossas.
Basicamente, se a gente tivesse um time de futebol, né, Potter, se tiver um jogador que não está comprometido com o time, você pode comprometer o resultado final, né?
O processo coletivo.
O processo coletivo. Se um jogador fizer a falta, se um jogador deixar de marcar, a gente corre o risco de entregar, tá tão pertinho, sim, né, da taça, e você acabar por uma única pessoa, né? Ah, mas eu tô me cuidando, eu tô me esforçando, o cara tá marcando lá atrás, o cara tá lá na frente, pronto para receber a bola. Mas se tiver um dos integrantes do time que não estiver dando o seu 100%, a gente corre o risco de botar tudo abaixo.
Doutor, a gente está conversando com o diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, doutor Fernando Ritter, tá? A gente estava conversando com a Kelly antes aqui, e a gente sabe de casos de outras cidades que foram o seguinte: se Maomé não vai na montanha, a montanha vai até Maomé, né? Nova York colocou postos avançados em parques onde os jovens estavam, né? Foi atrás dos jovens, né? O jovem, ele pode ser um pouquinho mais desleixado, como, né, a mortandade pesada não foi da Covid em cima do mais jovem, também ele pode relaxar com isso. Existe algum tipo de planejamento de, por exemplo, assim, sábado agora, doutor, vai fazer 30 graus. É possível pegar algumas milhares de doses de vacina, ir para a Redenção, ir para o Parque Marinha, ir para parques na Zona Sul, na Zona Norte de Porto Alegre, fazer com que a prefeitura se mexa e vá até o jovem para vacinar essas pessoas? Porque isso aconteceu em outras cidades do mundo.
Essa pergunta é excelente, tá? Nós estamos com uma ideia de, primeiro, a gente oferecer a vacina para quem quer, porque muita gente com ansiedade, né? Nós só estamos com 33 anos de idade, porque muitas dessas 90 mil pessoas entre 40 e 59 anos de idade não se vacinaram. Então, senão a gente estaria talvez com 37, 38 anos de idade, e a Kelly disse que tomou a vacina, ou não poderia ter tomado essa vacina. Então nós vamos correr contra o tempo para chegar e vacinar primeiro quem quer, porque esse processo ele demanda tempo, e nós faremos busca ativa, assim como nós estamos fazendo a busca ativa das pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. Estamos passando a lista nominal para todas as unidades de saúde, tá? Nós já chegamos a ter quase 40 mil, por exemplo, pessoas só da vacina da Coronavac que não tinham tomado a segunda dose. Hoje nós já reduzimos pela metade esse número e vamos reduzir nas próximas semanas mais a metade disso, tá? E da AstraZeneca também nós temos um quantitativo importante de aproximadamente 16 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, e nós estamos fazendo essa busca. Neste momento, nós estamos priorizando quem quer se vacinar e esquema completo de vacinação. Mas pode ter certeza, Potter, que nós vamos fazer a busca. Assim que nós chegarmos aos 18 anos, começar a vacinação dos jovens, a gente vai fazer essa busca ativa da mesma forma. Contato telefônico, visita domiciliar. Nós temos aqui um profissional que é fundamental, tá? Que às vezes as pessoas não dão importância, mas eu tenho um valor extremamente significativo, que são os agentes comunitários de saúde. Nós temos no município de Porto Alegre mais de 300 agentes comunitários de saúde que estão batendo de porta em porta. O papel deles é fundamental para a gente poder resgatar essas pessoas. Nós estamos falando também, né, que mesmo as nossas famílias, a gente tem um caso ou outro que a gente tem dificuldade, às vezes tem que apelar, né? A gente diz assim, então não vou mais conversar contigo, não vou mais me relacionar contigo presencialmente, né?
Ô doutor, eu recebi aqui de uma amiga até, não por ser amiga, mas é porque eu achei curioso, ela tem um restaurante, tem um bar, e eles estão oferecendo um chope para quem levar a carteirinha de vacinação. Oh. Um chope de graça para quem levar a carteirinha de vacinação.
poderia fazer uma outra. Quem se recusar a tomar vacina, a gente cobra em dobro. O que tu acha, hein, Kelly?
Doutor, deixa só insistir. Há a possibilidade da prefeitura ser mais itinerante no processo de vacinação? Sim. Isso é algo que existe. Isso pode acontecer? Essa promessa pode ser feita para a gente aqui no ar?
Sim, nós já temos vários pontos, né, de vacinação. Sim, dá para a gente pensar, claro. Claro que a gente vai fazer assim. Assim que nós terminarmos aí, sempre eu digo, né, a gente tem que valorizar primeiro quem quer, quem está preocupado, né? E aí nós vamos fazer a busca e talvez aí fazer medidas mais duras aí, talvez cobrar mais imposto dessas pessoas, sei lá. Eu estou pensando na área da saúde, né? E se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de ter uma variante, tá? Que talvez não seja Delta, seja uma outra, seja a Gama, seja outra, que vá causar um aumento maior e vai diminuir a economia, vai gerar desemprego e vai causar todos os problemas. Não podemos retroceder. Essa é a grande mensagem que nós aqui da prefeitura, prefeito, secretário, sempre coloca. Nós não vamos retroceder. E se tiver que buscar pelo braço, nós vamos buscar essas pessoas. Esse é o compromisso.
Perfeito. Show. Muito bom, muito bom.
Diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, doutor Fernando Ritter. Muito obrigado, doutor, e bom trabalho.
Ela adorou a ideia, doutor. Ela mandou aqui, ó. Vou cobrar em dobro se não tomar a vacina. Ela vive, ela é do Butcher, ela mandou essa ideia e disse que adorou. Achou que vai fazer isso também. Uma ótima ideia.
Perfeito, gente. Vamos lá, não esqueça. Vacina é um ato coletivo e de solidariedade. Vacine-se, procure as nossas unidades de saúde para vacinar. Um grande abraço e obrigado.